Ford anunciou que vai fechar até o fim do ano a fábrica de São Bernardo do Campo e a fabricante afirma que a medida faz parte do seu plano de reestruturação regional, cujo objetivo seria retorno à lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul. Bom, alguns detalhes. A montadora deixará de produzir e comercializar especificamente um veículo, né, o Fiesta, mas especialmente as linhas de caminhões. A redução com gastos por funcionários será de mais de 20%. A montadora informou que atualmente a fábrica do ABC emprega cerca de 3 mil colaboradores e que isso terá um impacto significativo nos empregos. O fim da produção nacional de caminhões, essa iniciativa está relacionada à expansão de alianças globais com outras montadoras pela unificação de projetos e corte de custos operacionais. Vamos tentar entender que o impacto dessa medida pode provocar, não é, para o setor e para a economia local também. Converso com a professora Adriana Marotti de Mello, que é do Departamento de Administração da FEA, Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Bom dia, professora Adriana.
Oi, bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema.
Imagina, obrigada a você pelo convite.
Vamos lá, entender um pouco como é esse setor de caminhões. É muito tradicional essa fábrica, está há décadas aqui no Brasil. A gente pode dizer que pegou de surpresa o setor, ou já se esperava esse tipo de medida de mercado por parte da Ford?
Bom, em relação à Ford especificamente, né, e a essa planta de São Bernardo, não é a primeira tentativa da Ford de desmobilizar, né, de acabar com a produção aí na fábrica de São Bernardo. Nos anos 90, quando ela fez o projeto do EcoSport e abriu uma fábrica em Camaçari, já havia esse temor, né, da paralisação, do fechamento da fábrica de São Bernardo. Depois, também nessa, mais ou menos nessa época, ela fechou uma fábrica que ela tinha no Ipiranga, em São Paulo, e transferiu a produção de caminhões para São Bernardo, dando ali uma sobrevida à planta ali, aos empregos ali da região, né? E é algo que realmente acho que pegou o mercado de surpresa, porque a Ford, quer queira, quer não, ela tem um mercado, quarto player, o quarto maior marca no segmento de caminhões, né? Então é algo que realmente tem um impacto bastante negativo ali, como você já comentou, né? Não só nos empregos diretos ali da Ford, mas de toda a cadeia produtiva aí de caminhões, realmente que vê aí uma empresa a menos, né? Um cliente a menos aí, se você pensar do ponto de vista dos fornecedores de toda a cadeia, que é bastante extensa. Você imagina que você tem fabricantes de motores, de peças de acabamento, banco, vidro, pneu, enfim, de todo o conjunto, de todas as peças e partes do veículo, né, do caminhão, e sem contar a parte mais ao final da cadeia, né, os distribuidores, os revendedores, que até pelo modelo como é feita a distribuição hoje de automóveis no Brasil, eles são dedicados a uma marca. Então, você imagina que toda a rede de revendedores, caminhões Ford, vão ter que fechar, né? Então, você tem um impacto grande. Sem contar que no mercado de caminhões, que já é um mercado bastante concentrado, assim como de veículos leves aqui no Brasil, é um mercado concentrado, né? Passa a ter um player a menos. Então, você tem ainda uma questão também de concentração de mercado aí para caminhões.
Bom, a empresa diz que faz parte de uma iniciativa relacionada à expansão de alianças globais, né, com outras montadoras. Esse movimento já vem acontecendo, de juntar montadoras e unificar projetos, né, para custo, para corte de custos operacionais. Nesse sentido, esse mercado de caminhões já vem sofrendo algumas mudanças, não é?
Especificamente a Ford, essa aliança que ela disse aí no comunicado, né? No ano passado, ela anunciou, né, publicamente uma aliança estratégica com a Volkswagen.
Justamente.
E tinha uma aliança que eles fizeram nos anos 80, aqui na América Latina só que dessa vez é global. Uhum. O que existe, na verdade, no mercado, não só de caminhões, mas de automóveis como um todo, né, existe uma certa sobrecapacidade atualmente. Você tem uma capacidade ociosa em boa parte das empresas, o que é até esperado, conta de ciclos de investimentos, né, e crescimento de mercado que não foi o esperado, e o que acarreta os certos movimentos, assim, por parte das empresas, né. Agora, o que se espera dessa aliança da Volkswagen com a Ford é que realmente que eles unifiquem plataformas, simplifiquem projetos. Do ponto de vista do mercado de trabalho, isso geralmente é uma má notícia, uhum. porque significa redução de postos de trabalho, redução de empregos.
Era o que eu ia falar. Num Brasil que já vem enfrentando desemprego, uma taxa de desemprego bastante elevada, e quando é especificamente num setor assim, o impacto é ainda maior, né? Porque é absolutamente concentrado. Então, se há já esse movimento em outras empresas que montam caminhões, quer dizer, pode afetar especificamente esse mercado de caminhões. A gente fica se perguntando o que está por trás disso, né? Quer dizer, está se vendendo menos caminhões mesmo? Você falou da capacidade, né? Quer dizer, está sobrando no mercado e isso deve provocar o quê? O que, que a gente pode esperar como consequência? Desemprego é uma ideia, né?
É
uma consequência direta, né, professora Adriana? Sim.
Sim, sim, é o caminho. Tem também, eu acho que também contribui para essa decisão da Ford, além dessa discussão estratégica dela, é claro, o desempenho fraco do nosso mercado. Né?
Exatamente.
Que é, tanto de automóveis quanto de veículos pesados, desde a crise econômica, desde 2013, 2014, a gente já vê números declinantes aí de mercado. E o mercado de caminhões, especificamente, que é um bem de capital, não é um bem de consumo, ele está diretamente relacionado ao desempenho da economia como um todo. Então, quando você tem um crescimento muito ruim, ou até mesmo uma recessão, como nós vemos, estamos enfrentando aí há bastante tempo já, você tem um impacto muito grande. As empresas não compram caminhões. Quem compra caminhão são empresas de logística, de transporte, construtoras, que estão sofrendo muito com a crise. Então, elas deixam de encomendar caminhões. No último ano, houve aí um crescimento, né, em função, até porque o mercado estava tão ruim que qualquer pequeno crescimento já foi uma boa notícia, né?
Uhum.
Mas, ainda assim, os números, quando você olha os números totais de vendas de caminhões, de automóveis no Brasil, ainda estamos bem abaixo do que foi aí no começo dos anos 2010. Né?
Então, a crise, a recessão econômica está por trás também, tem a ver também com essa tomada de decisão.
Assim, se tivéssemos um mercado a pleno vapor, aí com certeza a decisão da Ford seria outra.
Uhum,
né?
Uhum.
De sair de um mercado de caminhões, de fechar uma planta. Porque quando você olha, quando a gente fala sobre capacidade ociosa, né? Mas muitas vezes as empresas podem reduzir até contingente de pessoal, reduzir encomendas, mas mantém a fábrica operando minimamente, porque sabe que pode ter uma recuperação de mercado, né?
Uhum.
Porque é difícil você reabrir uma fábrica. O investimento é muito alto, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de prazo mesmo, né? Num aquecimento de mercado, uma empresa que tem capacidade ociosa, ela já está preparada para atender a demanda, né?
Uhum, sim.
Então, um certo nível de ociosidade até é tolerável.
É, eles falam em encerramento das atividades no Brasil e na América do Sul também, então tem um aspecto interno. E tem também uma ação, né? Porque diz que é na América do Sul. Agora, não se produziu muito carro, não sei se foi o caso de caminhão, muito carro se produziu e como o mercado não estava absorvendo, não se exportou muito, não poderia ser nesse sentido também? Exportar em vez de atender o mercado interno?
O problema é que o Brasil, aí tem dois fatores, né? Um é que aqui no Brasil, as empresas, todas as empresas montadoras de automóveis, elas são subsidiárias de empresas que atuam em outras regiões, ou seja, são filiais de montadoras da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão, enfim, né? E as decisões tomadas aqui são atreladas às decisões globais das montadoras.
Sim.
Então, o que acontece, as montadoras acabam dividindo o mundo em regiões, mais ou menos, a grosso modo, e acabam atendendo cada região do mundo a partir de uma base. O segundo fator é que o Brasil, por conta do seu mercado e do tipo de veículo que a gente fabrica aqui, com conteúdo tecnológico menor, não tem competitividade para exportar para mercados como a Europa, por exemplo. Muitos veículos que nós vendemos aqui não teriam mercado fora da América do Sul, por exemplo.
Então não tem então, nem como Brasil, concorrer.
Então o Brasil acaba sendo, dentro das estratégias globais da maioria dos montadores, uma base para exportação para a América do Sul e o México. Esse que é o nosso principal mercado.
Uhum.
É, só pontual, alguns casos que acabam exportando para outros países. Mas no caso específico, por exemplo, de caminhões e ônibus. O tipo de ônibus que nós fabricamos aqui não roda, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa.
Tem
porque
isso
o
também.
O nosso ônibus, a Ford acho que não estava no mercado de ônibus especificamente, mas os nossos ônibus, eles são praticamente um caminhão adaptado. É feito o chassi, né, por uma montadora, e uma montadora de ônibus faz a finalização, a carroceria.
Ou seja, ruim, né?
Não é necessariamente ruim. Tem alguns que podem ser bons nesse modelo, né?
Uhum.
Mas são diferentes e com certeza não atendem às especificações
do
hoje,
mercado externo.
Do mercado.
Além
por
da
exemplo,
competitividade.
Sim, com certeza. No mercado europeu você tem requisitos hoje. Toda a direção está indo para o sentido de carros menos poluentes, híbridos, elétricos. Uhum. E isso nós não temos.
Exatamente. Agora, voltando, bom, parece ser irreversível esse processo. O governo do estado está tentando ver se arranja uma compradora para evitar as demissões. Estão tentando algumas ações nesse sentido, né? Mas parece irreversível. Quer dizer, o que, que a gente pode projetar nesse mercado e para a economia local? Quer dizer, é notícia ruim mesmo? Não tem reversão isso?
Olha, eu acho que quando chega esse ponto de anúncio, claro que sempre tem, é comum até no mercado automotivo, a gente já viu várias, a GM andou fazendo ameaças nesse sentido. Tem muita política, muita ameaça, muita troca aí, muito lobby mesmo para tentar receber algum benefício. Mas nesse caso da Ford, não está me parecendo. Geralmente, a empresa, quando faz um comunicado desse tipo ao mercado, já de fechamento, acredito ser difícil. O que é muito ruim, se você pensar para a região ali de São Bernardo, a região do ABC, você imagina que 3 mil pessoas até o final do ano perdem o emprego. Então são 3 mil famílias com menor poder de consumo ali na região, já de cara. Então você imagina que vão deixar de ir ao cabeleireiro, a pagar a escola particular para filho, consumir menos no supermercado, não vão trocar de carro, não vão comprar outro imóvel. Então aí você já imagina um efeito cascata sobre ali a cidade, né?
É de muita preocupação,
complicado.
Sem dúvida alguma, tomando em consideração esse cenário, que ainda a economia está retomando, mas muito, muito, muito lentamente, né? E quando é uma medida por setor como essa, aí o impacto é maior ainda, né? Como a gente está tentando descrever aqui. Professora Adriana Marotti de Mello, contribuindo aqui sobre o tema conosco, professora aqui do Departamento de Administração da FEA-USP, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação hoje aqui no Jornal da USP, professora.
Obrigada a vocês e estou à disposição quando precisar. Muito obrigada.
Até de uma próxima oportunidade. Até.